Beleza. Eu que começo. Em 3, 2... Se você acredita que soco na cara do Bambam é golpe...
Pode ser que você tenha razão.
Bem-vindo, Terapeuta da Conspiração, ao episódio de número 75 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Davi Miller e falo diretamente de terras tupiniquins.
E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do sertão andino.
E vamos às conspirações da semana.
Lula condena motoristas de Uber ao desemprego e dá aviso. iFood, você é o próximo.
Eleições americanas. Saiba o que vai acontecer no Brasil com 2 anos de antecedência.
Bandidos fogem da prisão em Mossoró. É Prison Break Brasil. Fala aí, Davizão. Beleza, cara? Nossa, que solapada seca no áudio aqui.
Por que solapada? O que que eu vi?
Não, eu achei que tava com fade out aqui e não tava. Depois nós incrementa.
Tudo tranquilo, e aí? Tudo beleza?
Beleza, cara. Beleza. Como é que foi a semana aí? Muitas conspirações aí pro seu lado ou mais sossegado?
Cara, acho que por enquanto tá sossegado aqui, né? Tô de novo bunker, então acho que eu na verdade, eu talvez esteja distraído às novas conspirações, né? Eu tô muito concentrado em outras coisas. Pode ser que alienígenas estejam morando ao meu lado e eu nem saiba ainda, né? Não deu tempo de averiguar ainda.
Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado. Eu vi essa semana que se você escuta vozes, podem ser demônios falando com você. E eles falam assim, não adianta você ler a Bíblia uma parte, assim, abrir uma parte aleatória. Eles querem que você leia a Bíblia. Eu não entendo porque que o demônio quer que você leia a Bíblia. Eles querem que você leia a Bíblia de cabo a rabo. Então, toda vez que você vai ler a Bíblia, você tem que ler de cabo a rabo. Ou seja, não tem muito tempo para fazer outra coisa, né?
Não faz muito sentido isso, não. Será que não é Deus fingindo? Tipo, vou enganar esse cara. Esse
agora
ateu.
O negócio tá tão bravo que Deus tá tendo que fingir que é demônio pra trazer gente pra igreja, rapaz.
Não é mesmo? Antes era o demônio que fingia, agora.
Agora Deus que tem que enganar as pessoas pra elas se comportarem, serem boas cristãs.
É, porque eu não. Longe de mim querer criticar a nossa sociedade, né? Mas pelo que eu vejo aí, parece que o diabo tá ganhando mais a concorrência. O que eu tô vendo por aí, as estratégias diabólicas têm sido mais atraentes.
Mas sempre ganhou a concorrência. É aquele... a porta do céu é estreita e a do inferno passa de caminhão, tá ligado?
É, desde que só tinha Adão e Eva, parece que o diabo ainda convenceu, né?
Pois é. Mas é isso, e a gente vai tentando aí, se você tem alguém tentando te convencer que você tem que ler a Bíblia de cabo a rabo e falaram para você que essa pessoa é um demônio, talvez seja o demônio a segunda pessoa, a que te falou que a primeira era o demônio. Ou também pode ser que você tem que se tratar, porque você está escutando muitas vozes na sua cabeça, tipo, todas essas vozes não existem, são só frutos da sua esquizofrenia.
É, vamos começar por esse lado. Tá ouvindo voz?
Já começa pelo mais simples, né? Não vai pensando, não, é um demônio, é um anjinho e um demônio. O anjinho fala uma coisa, mas o anjinho finge que é demônio. Não, começa pelo simples. Eu tô louco.
É, tá ouvindo voz? Antes de querer descobrir quem é a voz ou qualquer coisa assim, procura um psiquiatra.
Pois é. Eu sei que eu tenho esse demônio dentro de mim que faz com que eu escute podcasts inteiro e eu tô começando a perder ele. Agora chega na metade do podcast e eu falo, mano, eu já não sei mais do que tá falando esse podcast. eu simplesmente paro de ouvir. Antes eu não conseguia fazer isso. Eu quero conseguir fazer isso e vai ser meu... Quando eu falar assim, eu já tenho autodisciplina de um mestre sábio chinês, quando eu conseguir fazer isso com filme e seriado.
É. É, eu espero que os nossos ouvintes não se contaminem aí por isso, né? E escutem a gente até o final.
Aqui é fácil escutar até o final, porque se você escuta com capítulos, você pode pular e voltar e escutar na ordem que aquela vozinha na sua cabeça falou para você escutar.
Ah, é, então... Você pode até... A voz pode até decidir qual o que você vai escutar primeiro.
Exato. Deixe os seus demônios escolherem o capítulo que você vai começar escutando esse podcast. Para agora, respira, escuta ele e põe no capítulo que ele falar. Desde o começo.
Começo, filho.
Duas vezes.
Escuta todos os episódios.
Beleza, bora fazer o nosso show aqui. Já gastamos muito tempo colocando mensagens subliminares aí na sua cabeça. E tem também galera vendo mensagem onde eu acho que nem tem mensagem, tá ligado? Tipo, o cara da Globo, do G1, ficou putaço com o Nicolás Maduro. E daí ele xingou o cara de ditador umas 10 vezes, uma coisa que, tipo, para um ser humano normal, já é fato conhecido desde que o cara entrou no poder, depois do Chaves, que ele é um ditador, mas o cara percebeu agora, e ele percebeu porque ele achou que o Maduro estava tirando sarro do repórter. O repórter perguntou para o Maduro como que tinha sido a reunião com o Lula, e o Maduro falou, muito bom, aumentar colaboração, inversão. E o cara achou que ele estava tirando sarro. Mas esse é o jeito que eles falam português, quando eles não sabem falar. Se com um pouquinho de aula eles perdem esse sotaque muito... Mas quando eles não sabem, tipo, aqui eu também achava que os caras tiravam sarro da minha cara. Porque eu falava, tipo, obrigado. E daí eles sempre tinham, obrigado! Muito obrigado! Assim. E daí parece mesmo que eles estão zoando com a sua cara, não parece, Davi?
É, então, mas... Quando, você ainda até brincou e falou de Chaves, mas quem já viu os atores do Chaves falando em português nas entrevistas... com o Jô Soares, as entrevistas antigas aí, eles tentando falar em português, ou poucas palavras em português, eles falam assim também. Então, quem tem a menor noçãozinha, percebe que é como eles acham que a gente fala, né? Eles tentam falar com a nossa entonação, e eles falam muito obrigado, eu amo vocês, Brasil, né?
É, então. Eu na verdade, tava falando do Hugo Chaves.
Ah, tá.
Mas deu certo, então...
É, deu, porque tá, você valendo. Falou de Chaves e eu pensei nisso.
É
bom então, que todos, cara, são humoristas, então dá na mesma.
Pois é. Mas então, o cara ficou putaço, mano, e falou que tirou sarro. Eu imagino o Maduro, quando ele ficou sabendo disso, e ele falou, mano... Não fiz nada. Tá ligado quando a pessoa perde a boa com você e você não fez nada? Tipo, você não entende por que a pessoa... tipo assim, né? No trânsito, tá ligado? O cara encanou que você fechou ele. E daí Sim. Ele vem atrás do você e começa a xingar. Nossa, cara. E daí você fala, mano, o que eu fiz, tá ligado? É. Tipo, o cara tá viajando, mano.
Isso nós, né? Seres humanos normais. Acho que o Maduro agora deve estar... eu sabia que eu tinha que ter matado esse cara.
A próxima vez ele vai ver a resposta que vai dar. Mas é estranho, né? Tipo, o cara chamar de ditador porque o cara, né, fez de gozação a resposta lá. Cara, se for assim, tem um monte, então, que você pode chamar de ditador. Porque acho que tudo político, em algum momento, já fez gozação com repórter. Tipo...
É... Eu não
o,
sei
Biden,
tem...
o Biden, ele tenta, mas como ele tá gagá, não sai como gozação, sai como tipo, eu estou agressivo, eu sou um velho sem controle, né? Que o cara perguntou pra ele da memória dele, ele falou, minha memória tá tão ruim que eu vou deixar você falar. Tipo, nem fez não sentido, algum.
Mas eu não sei também, viu, Ariel? Você falou esse negócio do cara da Globo começar a chamar ele de ditador e... E eu que sempre acompanho as notícias aqui pela Globo.com, eu já tô sentindo uma virada, assim, na tonalidade, no tom que a Globo usa para falar do Lula e os seus aliados, né? Porque a gente sabe que na época da eleição era tudo a favor Lula e contra Bolsonaro, era nítido, né, as manchetes. Mas agora já tem uma coisinha aqui, outra ali, que é... Dá para ver que tem um tom de crítica do Lula, aquelas declarações dele... Da faixa de Gaza, comparando o Holocausto, a Globo já criticou e antes não criticava nada. Então, talvez agora a Globo, como de costume, já tá virando a casaca, né?
Vai começar o movimento Geraldo lá.
É. Mas a gente já conhece também, né?
Fazer minissérie da Lava Jato para instigar a população contra de novo, né?
A gente sabe como funciona.
A Globo é assim, né, mano? Eu lembro não, porque eu era muito pequeno pra lembrar. Mas logo que eu consegui ver como as coisas eram, tipo, tinha um seriado quando eu era criança, que ele era da... É tipo aquele filme O Que É Isso, Companheiro? Mas não era o filme, era o seriado. Era uma mini novela, minissérie, sei lá o que a Globo chamava. E aquele seriado foi feito e colocado naquela época para instigar a galera contra o Collor, me disseram, né? Então, talvez venha aí uma novela, uma minissérie, sei lá. Que minissérie seria boa para... Acho que da Lava Jato não dá, mas que minissérie seria boa para ficar contra o Lula?
Cara, pode fazer um documentário, talvez, não precisa nem ser... uma minissérie documental, né? Falar de... Os mandatos da Dilma, sei lá. Tipo, se você falar... É que o Lula, a galera consegue ainda, né? Pescar umas coisinhas ali. Mas se você fala dos mandatos da Dilma...
É triste, né, cara?
O Brasil tava no buraco.
Tá pior hoje, eu acho. Não tá? É que acostumou. Virou um novo nível, né?
Eu não sei. É que, assim, tem muita coisa mascarada, né? Você sabe que... Como funciona a política. Então...
Não, eu não tenho dúvida que se a Dilma tivesse no poder ainda, estaria muito pior. Mas que melhorou, eu acho que não melhorou nada, não. Tipo...
O dólar
tá mais caro, tem mais imposto. Tá fazendo reunião com o ditador.
É que, pra ser sincero... Não sei, eu não sinto que melhorou, tipo, eu vivo num país melhor, mas também não sinto, piorou pra caralho, sabe? É que também, porra, velho. Se pensar do primeiro mandato do Lula 2002, tipo...
Piorou pra caralho.
Eu era criança, tá ligado? Então eu não fui adulto. Eu não fui adulto antes disso.
Era uma época boa. Era você, com um passe de ônibus, você comprava uma bola de sorvete. Entendeu? Você com R$1, você comprava... R$3, você comprava um x-salada, velho.
Pô, eu entendo, mas tem a inflação normal. Você acha que não teria inflação se não fosse o Lula, é isso?
Não, eu não sei quem é, só tô falando que era melhor.
Pau do Lula, eu quero o Kinder, caralho.
Eu era um pré-adolescente feliz e com dinheiro pra comprar x-salada.
Mas hoje eu lembro.
Hoje eu tenho muito mais dinheiro que eu tinha naquela época e me pesa comprar um x-salada.
Cara, o cachorro quente na carrocinha lá da avenida era R$1, cara. R$1 você comprava um dogão.
Um dogão, né?
E feitinho, não era um dogão tipo pão e salsicha. Era batata palha.
Cara, eu lembro disso aí. Não.
Eu sei que eu falei vinagrete, muita gente vai estranhar agora, porque...
Pãozinho francês, cara. Pãozinho francês, você comprava R$1, você alimentava uma família com pãozinho francês. Agora, o pãozinho francês custa R$1. Tipo,
Se não for, é quase isso, se não for isso, né? Ou já, o pãozinho é pequeno, porque como agora é por quilo, né? Então...
esse negócio de por quilo... Bom, É que eles quiseram falar que é porque os caras enganavam, faziam o pão mais leve e vendia mais caro. Fala, mano, isso até hoje, tá ligado? Você vai no lugar que o pão é mais barato, o pão vai ser de pior qualidade, qualquer coisa. Eu não sei se ficou mais caro ou mais barato mudando para aquilo, mas eu acho que talvez se deixasse cada um escolher, a gente estaria... Porque o problema é que coloca essas coisas, daí você sempre coloca uma linha. A gente vai falar disso já já. Vamos... que é sempre que você coloca alguma coisa, você põe uma linha e não dá para ficar mais barato que essa linha. Ou seja, quem se fode? Quem queria comprar o mais barato, tá ligado?
É, exatamente.
Mas, beleza. Bom, Davizão, vamos começar aqui. Começar já com 16 minutos de falatório. Falando que estamos com o nosso grupo do Telegram. Né? Se você procurar lá no Telegram, Terapia da Conspiração, tem o grupo lá, você pode entrar. E se você entrar, você também pode entrar no chat. O grupo a gente manda e você pode comentar no que a gente mandou. No chat você pode falar também. Então todo mundo pode se falar. E eu tô começando a explorar mais o Telegram do que o Twitter. Então, se você segue a gente no Twitter, eu recomendo entrar no grupo do Telegram, porque no Telegram eu posto lá, tá ligado? Eu tenho certeza que quem tá lá, que quem olhar o grupo vai ver. O Twitter, já não sei mais. Mas a gente ainda vai continuar postando episódio no Twitter. Vamos continuar. Só vai dar mais uma força no Telegram, certo, Davizão? O Twitter, certo. Quem quiser seguir... Ele é @podcasttdc. Ou busca lá também Terapia da Conspiração Podcast, que você acha. Bora então para começar aqui a primeira pauta, primeiro item da nossa pauta, Davizão.
Bora, bora.
E bora falar de eleição americana.
Eleições americanas. Daí a gente tem que falar como os americanos falam.
Vou falar do eleição americana. Donald Trump é um fascista. Sei lá, eu não sei se ficou, eu tentei fazer um Joe Biden aqui, não sei, um Joe Biden falando português, mas...
Cara, eu achei que ficou impressionantemente bom esse Joe Biden. Eu pensei ainda, eu falei, caralho, se o Joe Biden falasse português, acho que seria assim, velho.
Não é? Eu lembro quando eu tava... Ah, agora eu já fudi, já perdi, já.
É, tem que ser. Foi um momento de sorte. Tem que saber quando parar.
Tem que saber quando parar, exatamente. Eu achei que era hora de parar. Bom, mas beleza. Esse ano tem eleição americana e não só isso. Quando você estiver escutando esse episódio, já terá sido a Super Tuesday, né? A Super Terça-feira. Terça-feira muito louca, provavelmente seria a tradução dessa data para o português, onde acontecem a maioria das primárias, ou não a maioria, mas muitas primárias acontecem nesse mesmo dia, tanto dos republicanos quanto dos democratas. E saiu também uma... cara, eu estou falando muito rápido, vamos mais devagar para deixar a galera digerir.
Isso, vamos item por item. Primeira coisa, hoje, terça-feira, estamos gravando, é o dia da Super Terça.
Isso,
que é o dia que se define
dia
mais...
5 de março.
Se define mais de um terço dos delegados, né? Que, para quem não sabe, lá nos Estados Unidos, são divididos em colégios eleitorais e tal. E para definir... Antes de definir o candidato do seu partido, eles brigam dentro do próprio partido, né? Então, apesar de ter Trump e Biden como favoritos dos seus partidos, eles ainda não são os candidatos para a eleição. Eles ainda estão disputando dentro dos seus próprios partidos. E hoje... terça-feira, 5 de março, a gente vai conhecer... Não sei se já saiu o resultado hoje, mas hoje vai ser votado as primárias, que pode já dar um bom indicativo de que se vai definir Trump ou Biden ou se ainda vai ter algum tipo de disputa entre os candidatos dentro dos seus partidos.
Então, a definição depende da contagem de voto e eles têm por amostragem. Às vezes eles já declaram vitória com tipo 1% dos votos contados. Eles já declaram vitória para um lado ou para o outro. O que provavelmente vai ser o caso nos dois partidos, tanto para o Biden nos democratas, quanto para o Trump nos republicanos. Então, eles estão fazendo essas primárias. O Trump tá dando uma surra na
Nikki Haley.
A Nikki Haley, ela faz os discursos como se ela estivesse ganhando, porque tava esperando sair que o Trump ia ficar inelegível de alguma forma. Mas o que tá acontecendo é, na verdade, o contrário, né, da visão.
É, ontem a Suprema Corte dos Estados Unidos, ontem, 4 de março, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que o Trump, ele tá elegível, pelo menos em um dos processos lá que ele tava respondendo, mas que...
A decisão é que não pode banir ele nas urnas.
É, né?
Porque o que tava acontecendo é que queriam tirar ele das urnas e por 9-0, por unanimidade, decidiu que nenhum estado pode banir um candidato a um cargo federal.
É isso. Então ele ganhou um dos processos e a Suprema Corte decidiu isso, que ele não pode... Não vai se tornar inelegível. Então, se ele ganhar as primárias, ele vai ser o candidato dos republicanos. E eu tava vendo que essa vai ser a super terça com menos importância dos últimos 20 anos, porque é difícil... Normalmente, ela é mais importante na definição dos candidatos, mas é tão favorável ao Trump e tão favorável ao Biden que essa super terça eles estão considerando a menos importante das últimas duas décadas, né? Já houve duas super terças em 2008, acho que foi o Obama, que ele se destacou e acabou sendo eleito, e em 2016 o próprio Trump se destacou numa super terça e no fim também ganhou as eleições.
É, porque é difícil, muito dos votos para um lado só, né? E quando você pega pela amostragem dos lugares que estão fazendo, você pode meio que expandir isso para todo mundo e para todos os estados, né? E decidir, vai ser esse lado, muito difícil virar. E o Trump é isso, ele tem mais uns par de processos aí na conta dele. Não acho que nenhum vai colar, não acho nem que os democratas querem que cole. Eu acho que os democratas querem que o Trump ganhe, porque do jeito que tá a coisa nos Estados Unidos, não acho que o Trump ganhando ele consegue evitar essa crise dos imigrantes que eles estão tendo lá. Mas, e daí os democratas apostam pra bomba estourar na mão dele, tá ligado? E daí eles falam lá, tá vendo?
É, eu acho que é mais ou menos o que aconteceu no segundo mandato da Dilma aqui no Brasil. Que acho que nem o próprio PT queria que a Dilma ganhasse, no fim ela acabou ganhando e a bomba explodiu no colo dela e rolou o impeachment. Eu acho que o PT queria largar pro PSDB a bomba e acabou que ganhou por acidente. Mas outro fator que me faz acreditar que os democratas não querem ganhar essa eleição... É o Biden tá como favorito, né? Tipo, ele já é velho, ele já tá com claros sintomas de que ele perde a noção das coisas muitas vezes, né? Memória, ou mesmo discursos. E daí coloca um cara onde, sei lá, imagina que a própria nação vai falar, bom, esse cara vai ser o nosso presidente por mais 4 anos, né? Tem esse ano inteiro e mais 4 anos. Você colocaria, sua mão no fogo por um cara que já tá perdendo a noção agora por mais 4 anos? Então, só o fato dele estar como favorito dos democratas, eu já penso que, eles não querem ganhar, eles querem deixar na mão do Trump mesmo.
Cara, para mim o Biden como presidente é a prova de que os Estados Unidos não é governado pelo presidente. Tipo, o presidente não faz diferença nenhuma. Né? Porque o cara não tem como ele ser daquele jeito na televisão e daí quando tá fazendo as coisas, os compromissos dele de presidente com outras pessoas e tá normal, tá ligado? Tá, afiado.
E eu não sei se você já viu isso, mas tem... eu não lembro se é do governo americano, eles têm uma classificação de prioridades, de... Coisas que você pode saber, sabe? É como se fosse, top secret, secret, não sei o quê. E são várias letras. E o presidente dos Estados Unidos, ele não está nem perto de ser o último na classificação. Então, tem muitas coisas que o próprio presidente nem sabe. Porque, se eu não me engano, não sei se é o Bill Clinton, alguém dando uma entrevista que comentou isso, que, tipo, perguntaram para ele se existia alienígena, não sei o quê, se os Estados Unidos saberia de alguma coisa. Mas ele mesmo pode não saber, porque o presidente dos Estados Unidos, por ter um cargo transitório, né, ele não tem a maior classificação das coisas mais secretas, né? Senão as informações já provavelmente teriam se espalhado, né? Um presidente sai, fala uma coisa, o outro entra, descobre outra, fala. Então acho que
Eles põem aquelas coisas, que nem o que eles fizeram lá da... os documentos da FDA com a Pfizer. E eu não sei se eles conseguiram, no fim, reverter isso e publicar. Mas eles tinham colocado o segredo de 50 anos no negócio. Sim. Por que que você coloca segredo? Tipo assim, se é, né? Tipo, é claro que tem alguma coisa ali que eles fizeram uma puta cagada, ou que eles fizeram com má fé mesmo, e daí esconde. Então tem essas coisas, que daí o próximo presidente não pode ver. Tem que ser só daqui 50 anos o presidente que tiver lá que pode escolher revelar a informação do que tá lá. E daí 50 anos já foi, tá ligado?
Tipo, sim, 50 anos o mundo já acabou, talvez.
Que nem deu 50 anos do assassinato do John Kennedy, e eles conseguiram, né, conseguiram revelar os documentos, e parece que realmente teve envolvimento da CIA no assassinato dele.
Olha lá.
Coisa que era só de cara de chapéu de papel de alumínio, teoria da conspiração das Deep Web, e agora não. Aí.
Pois é, então um dia vão usar nossos episódios aqui como documentários. Ah,
com certeza. Olha, se quem escuta o nosso episódio toda semana já tá. Eu não vou dizer que a gente tem toda a informação aqui, é impossível. Mas também não precisa de toda a informação. Pega um pouquinho por semana e dizer, eu só escuto conspiração, entendeu? Para mim, a conspiração da internet é o que a televisão vai estar aceitando que é verdade daqui 2 anos.
É bem por aí mesmo.
Daqui 2 anos eles vão falar como se eles tivessem descoberto ainda. Nossa, olha, descobrimos agora que... Sei lá, que máscara não faz diferença.
Mas a TV também tá com os dias contados, né? Quando essa geração mais nova aí, que nem liga a TV, tiver ultrapassado for maioria.
Não é? Você acredita, cara, que eu liguei um telefone fixo pela primeira vez na minha vida adulta e eu fiquei puto da vida? Porque eu queria o telefone fixo para, se não tivesse energia na casa, eu tivesse um telefone.
Uhum.
Só que hoje em dia, a linha do telefone vem no modem da internet.
Nossa, teu modem desliga.
O modem desliga e você fica sem telefone do mesmo jeito. Então agora você precisa de uma bateria para continuar com o modem de internet, mesmo que caia a energia.
Entendi.
Um no break, né?
Foi-se o tempo.
Cara, eu lembro que tinha esse negócio, caía energia na casa dos nossos pais e daí tinha um telefone que ele funcionava. O fax não funcionava porque precisava de energia e tinha o sem fio que não funcionava porque precisava de energia. Mas tinha um que era tipo, acho que era até de rodar assim, tec, 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 que esse, beleza, caiu energia, ele tava lá funcionando, você podia pedir pizza.
E eu lembro que era um momento que os adultos, né, que, né, na época eu acho que eu era mais novo, mas era um momento que os adultos resolviam colocar o papo em dia, né, porque caía energia, não tinha o que fazer, falava, vou ligar pra Beltrano, que faz tempo que eu não falo, vou ligar pra sua tia, e daí ficava duas horas falando,
verdade,
no escuro,
cara.
Daí, voltou energia, vou terminar as coisas aqui, tchau, foi bom falar com você.
Verdade, cara. Era assim mesmo. Era
nostalgia.
A época que eles resolviam gastar com o interurbano. Porque de outro jeito eles não gastavam nada com o interurbano. Então... Não podia, era proibido. Tá certo. Bom, Davizão, e aí, a eleição americana, tem mais alguma coisa que a gente pulou aí, que a gente esqueceu de falar?
Bom, tinha um negócio do Bob Kennedy, que eu não sei se você...
Oh, verdade, eu perdendo a oportunidade de falar bem do Milei aqui, mano.
É que o Bob Kennedy, eu vou falar uma coisa pra você. Aqui no Brasil, as mídias fingem que ele nem existe. Eu só sei que ele existe porque você me fala, tá ligado?
É, mano, mas ele vai tá aí nas eleições, provavelmente o independente com mais votos, né? Sim, um pouco por conta do sobrenome Kennedy e um pouco por ele ser realmente uma alternativa aí. O Robert Kennedy fez um tweet onde ele aponta que a Argentina teve, pela primeira vez em 12 anos, superávit nas suas contas públicas. Então, com todos os cortes que o Milei fez, em vez deles ficarem devendo mais, eles zeraram, assim, não gastaram mais do que receberam, não é que eles estão ricos, não é isso. É tipo assim, você tá com o seu cartão de crédito estourado, e daí todo mês você fica com mais dívida ainda, porque você não consegue cobrir o cartão de crédito, então junta mais dívida ainda. O que eles fizeram? Eles conseguiram pagar toda a dívida do mês, e sobrou um pouquinho ainda, que teoricamente é para pagar a dívida que já está rolando aí faz tempo. Então tem um saldo positivo aí no balanço. E ele fez isso com 3 meses de governo, nem isso. E o Bob Kennedy, eles chamam de Bob Kennedy? Eu só... Porque Bob Kennedy seria o pai dele, né? Ele é o...
Então talvez eu tenha confundido. Não sei se chama de Bob
Kennedy. Robert Kennedy, poderia ser Bob...
Kennedy Jr.
Bob
não
Kennedy.
Sei.
Bob Jr. Kennedy. É o RFK também. Eu também vejo os caras falar RFK Jr. Mas o Robert Kennedy Jr., que não é o Iron Man, ele tá lá e ele postou, então, que o Milei fez isso e que também é possível fazer isso nos Estados Unidos, tipo, pedindo pra votar nele que ele vai fazer isso. Cara, o cara mais parecido com o Milei dos Estados Unidos, eu acho que era o Vivek Ramaswamy. Ah, esqueci o nome já. Vivek alguma coisa. E o Robert Kennedy Jr., ele até vai pro lado, né? Ele é muito a favor de Bitcoin, criptomoeda, de acabar com o Banco Central, com o dólar, tudo. Mas eu não sei se dá para confiar que ele conseguiria fazer tudo isso. Tipo, ele não é tão estampado assim. Ele é a favor da Bitcoin, mas não sei se ele entende bem de economia para falar tudo. Mas é da hora, né? Ter o cara lá, o Milei, já dando resultado. Os americanos estão adorando o Milei, cara. Os americanos libertários. Então, estão muito contentes com o trabalho do Milei.
Talvez, não sei por isso, mas eu faz tempo que eu não vejo nada do Milei aqui nas grandes mídias do Brasil aqui, desde que a galera gostava de falar quando algo dava errado e tal, mas...
eu não sei se tá dando certo, tipo assim, ele tá fazendo várias concessões naquela lei gigante lá que ele fez pra conseguir passar, ele não tá conseguindo passar. E o que acontece com aquilo é que se ele não conseguir passar isso, ele tá meio que atuando num estado de emergência. Então, em algum momento, vai acabar. Ele tem que conseguir passar essa lei. E tá tendo problema com o sindicato, tá tendo problema com a oposição da Kirchner, da Cristina Kirchner, né? Os minions da Cristina Kirchner. E mesmo vamos dizer assim, aquele centrão, né? Também não fecha muito com o que ele tá propondo, né?
Eu vi agora uma notícia recente dele que ele fechou a agência de notícias estatal e...
Eu vi isso hoje também.
Mas assim, se eu não tacar Milei no Google aqui, não aparecem essas notícias pra mim, sabe? Não tem tido muito destaque. Talvez a galera tá com medo assim, de entrar de começar a dar certo e o cara começar a ganhar nome.
Sabe o que eles perceberam? que eles ficavam postando as coisas como se fosse um absurdo, e a galera ali falava, cara, da hora isso aí. Eles faziam muito isso com o Bolsonaro, tá ligado?
É, eu ia falar isso. Bolsonaro, embora o CQC e ninguém do CQC admita, foi sim o CQC que cresceu o Bolsonaro pra caramba, porque a galera começou a falar, mas é verdade o que ele fala. E pronto. Tava lá.
É, exato, então. E é meio do Trump também, todos esses caras. Por isso que eles juntam tudo no mesmo balaio, como se Trump vê igual Bolsonaro, igual Milei, tá ligado? Sim. Eles são muito diferentes, na verdade, mas eles gostam de colocar tudo no mesmo saco e falar que eles são tudo igual.
É, e eu inclusive dou esse conselho. Se você quer prejudicar alguém, assim, né, não fica falando mal. Só finge que essa pessoa não existe, cara. Porque falar mal, você só vai divulgar. E hoje em dia...
Isso aí é tipo a menina que tem um namorado de adolescente, assim, quando não tem muito compromisso. E daí ela fala, olha, você não fica olhando pra aquela menina, hein? Você não fica olhando pra aquela menina. Você, no subconsciente do rapaz, ele vai olhar pra menina, se tiver oportunidade, ainda vai pegar a menina.
Enfim. Não sei que...
Então, eu dei um conselho de relacionamento pra adolescentes aí. Você ficou, ficou meio desconcertado, porque...
Não, eu fiquei pensando aqui... Mas é que eu não era o cara de relacionamentos quando eu era mais novo. Eu era nerd e gostava de games. E futebol só, né? Era viciado em futebol também. Então você falou e mas deu um bug aqui, porque eu fiquei tentando me relacionar, sabe? De me identificar com essa situação, mas eu entendo. Eu já vi isso em filmes.
É. Acontece. Se às vezes você arma... E o contrário também é... Né? Porque daí a pessoa fica falando de várias coisas como se fossem defeito, mas que vai ser atrativo pra outra. Tipo assim, se você pegar... Você tá com a menina lá. Daí você quer... você tem um cara lá que você acha que tá dando em cima dela. E daí você vira pra ela e você fala assim... Ó, esse cara... Você não fique dando bola pra ele, não, porque ele não presta, entendeu? Ele só gosta de jiu-jitsu, musculação, entendeu? E nada, ele fica dando volta com aquele carro conversível dele lá. Ele não gosta de ninguém, ele não respeita ninguém e ele só quer meter e sair fora. E daí, beleza, você se fodeu, você fez toda a propaganda.
Fez a propaganda da pessoa. É, então... Enfim, eu acho que é isso que acontece com Milei, Bolsonaro e Trump e afins. A galera fala achando que é o maior absurdo, mas tem muita gente que se identifica, cara. E vota e apoia.
Então.
É isso aí. E o contrário também, velho. Você vai... É o que eu falei. Quer criticar alguém, quer prejudicar alguém, só não espalha a palavra dessa pessoa, cara. Finge que ela não existe.
Mostre você alguma coisa melhor, sei lá. Não tem nada pra mostrar. Davizão, por que você não fala pra galera aí, quem quiser mandar um e-mail pra gente, como é que faz?
Então, se você aí que tá ouvindo o nosso podcast e quer interagir com a gente, além do grupo do Telegram e do nosso Twitter, temos também um e-mail de contato. Você pode mandar a sua mensagem para contato@terapiadaconspiração.com. Manda um e-mail pra gente com a sua opinião sobre os assuntos do episódio de hoje ou qualquer episódio que você tenha ouvido recentemente. Que a gente pode até comentar em algum episódio. A gente costuma ler os e-mails e as opiniões dos terapeutas da conspiração em nossos episódios. Então, se tiver aí alguma coisa a dizer, a concordar, discordar ou qualquer coisa assim, ou só quiser acrescentar algo ao assunto, manda aí um e-mail pra gente no contato@terapiadaconspiração.com.
Muito bem! E agora vamos falar então a lei que o projeto de lei que o Lula mandou para o Congresso avaliar sobre a regulação dos motoristas de aplicativo, né?
Certo.
Então o Lula disse que chegou num acordo, o Lula não, né? O governo, com quem quer que seja que estava negociando isso, que eles querem regular e colocar o motorista de Uber ou de 99 como se ele fosse, entre aspas, empregado da plataforma. E ter aí, entre aspas, direitos. Então, Davizão, o que, que você achou aí? Você chegou a dar uma olhada das coisas dos direitos aí dessa galera?
Eu cheguei a dar uma olhada e, pelo que eu entendi, a intenção inicial era de que eles, os motoristas fossem CLT, mas acho que não ficou dessa forma, né? Se não me engano, eles meio que vão ser, tipo, prestadores de serviços autônomos. Não sei se é isso. Mas, de qualquer forma, eu vi que também que vai ter um teto mínimo. Quando o motorista se colocar à disposição do aplicativo, ele vai ter um valor mínimo por hora a receber, né, da plataforma. Então, mesmo que ele não pegue nenhum passageiro, ele ainda vai receber um valor por hora que ele se colocar à disposição. O que eu não sei como é que vai funcionar, né? Porque senão eu vou me cadastrar como um motorista da Uber e vou deixar lá à disposição. Não vou andar com ninguém, mas vou receber aí esse mínimo.
Exato. Não, o que eu acho que vai acontecer é que a Uber vai começar a restringir o cara de estar à disposição. Tipo, o cara quer estar à disposição e a Uber vai falar assim, não tem demanda, então não dá para você estar à disposição. E antes o cara ficava à disposição e se tivesse uma corrida na hora, ele ganhava uma corrida na hora. E tem outra coisa também que esse mínimo faz, que é o contrário. Tipo, vamos dizer que tenha dois motoristas disponíveis numa certa região. Um já alcançou o mínimo da hora, o outro ainda não. Então, como a Uber vai ter que pagar o mínimo, não importa se ele alcançar ou não, ela não vai dar para aquele cara que já alcançou, ela vai dar a corrida para o outro cara, certo? Então, mesmo que o cara esteja um pouco mais longe ou que nas regras atuais o outro tivesse a preferência, ela vai jogar para o outro cara. Então, ela vai tentar que todo mundo fique sempre acima do mínimo. Porque uma coisa que eu vi é o próprio um cara lá do Uber falando, tipo, o mínimo é menos do que eu ganho hoje, ou seja, que eu vou poder ganhar menos, né? Se eles tiverem essa fizerem essa coisa, eu não entendo. E daí a grande jogada, e é por isso que o governo adora regulamentar as coisas, eles vão pagar mais imposto. Então, por mais que ganhe o mínimo e o cara que ganha um pouco menos vai ganhar mais, ele, na hora que desconta todos os direitos dele, ele vai ganhar menos. O que vai fazer que menos gente queira ser Uber? O que vai fazer que o preço suba, chegue fácil no mínimo, os caras pagam mais imposto, mais gente desempregada, menos Uber na rua, entendeu? Daí você vai pedir o Uber lá e vai parecer que todo dia é tipo 6 horas da tarde chovendo. Você não consegue ninguém pra te levar.
Então... eu penso que é isso mesmo, tipo, você está descaracterizando completamente o Uber, né? Você vai conseguir fazer que o Uber seja um serviço mais caro, talvez chegue no mesmo preço do táxi, e daí, na verdade, é como se o Uber não existisse, né? Se é que a Uber vai continuar no Brasil com essas regulamentações. Eu não vejo muito sentido, né? Toda a facilidade que o Uber tem e essa liberdade, né, dos motoristas... eu quero trabalhar como Uber ou não, vai se perder, né? Tipo, eu não sei se tem algum motorista que tá de acordo com isso, falar, eu quero mesmo ter esse mínimo garantido, mesmo que eu
imagino
menos.
que vários que não, tipo assim, não consegue ter a imagem de tudo que vai acontecer, eu imagino que vários querem isso, acham que vai ser legal, que eles vão ganhar mais.
Mas é o que eu falei, vai descaracteriza, né, o que é a Uber. A Uber, na verdade, não vai existir no Brasil. Vai ser uma outra empresa chamada Uber, mas que vai ser diferente do que é no resto do mundo. Vai ser uma empresa de táxi aqui no Brasil.
Eu acho estranho, mano. Eu acho que vai dar zica isso aí, não vai dar certo. Tipo, quem vai se dar mal é a galera que usa e a galera que recebe com isso. Tipo assim, você vai pegar ali, ó, vamos dizer, num grupo de 100 Uber que tem numa cidade, você vai conseguir manter 50. Então, beleza, 50 para a mesma, vamos dizer assim, demanda. Ou vai diminuir a demanda, mas talvez não caia pela metade. Então, o preço 50 ficou da hora. Mas para os 50 que agora estão desempregados e vão ter que buscar uma outra coisa para fazer, ou que às vezes até está empregado, mas o Uber era uma complementação que fazia num dia que não trabalha, que fazia de algum jeito assim, né? O cara não vai conseguir ficar disponível 8 horas por dia como se fosse trabalhador, como se fosse empregado.
É, exatamente. Uma das grandes vantagens do Uber era essa, era ter toda essa liberdade, o cara fazer o horário dele, o quanto tempo ele quiser por dia. Se ele quiser só, tô à toa aqui, vou pegar uma corrida e já era, sei lá. Agora vai ser tudo, como você disse, tudo regulamentado e tudo amarrado, e você vai pagar mais imposto. E não é, sei lá, se fosse um país que o imposto resolvesse algo, mas aqui no Brasil o imposto a gente sabe para onde vai. Vai pro ralo, vai pro bolso dos políticos. É, a gente sabe. Não é que o governo está preocupado e tipo, vamos cuidar dos motoristas de Uber. É como a gente vai fazer para ganhar mais dinheiro em cima dessa oportunidade que a gente tem.
É, isso aí vai cobrir o próximo aumento do STF, sei lá. Cara, não tem. É, a Previdência, ó, daí o cara é obrigado a entrar na pirâmide da Previdência. É, não tem nada. Eu acho que não vai trazer nenhuma vantagem. Os caras vão ver isso rapidinho. Vai ser um tiro no pé, tá ligado? E daí você vai começar a ver greve de Uber. Porque daí esse mínimo, eles vão ver que esse mínimo não dá pra nada, tá ligado? Tipo, eles vão ter que fazer 10 corridas pra chegar no mínimo. E 10 corridas numa hora é pra caramba, mano. Tipo, o cara tem que começar a cruzar vermelho. Cara, não acho que vai dar. Cara, não tem nada de bom que eu acho que vai sair dessa medida. Porque tem coisa que nem assim. Eu imagino que talvez quando eles regularam lá o pão pro pão ir por quilo, talvez em algumas situações melhorou. Eu não acho que melhorou em todas, mas talvez em alguma. Essa do Uber, cara, eu acho que não vai. Eu acho que vai acabar mesmo. A ideia vai ser acabar com o Uber.
É, eu acho. A impressão que eu tenho é que vai ser o fim do Uber, dos aplicativos. Eles já deram uma caída, né? Tipo, eu na verdade, eu nunca fui muito de usar o Uber. Mas o que eu escuto falar é que, tipo, de quando começou aqui no Brasil para agora, já tá bem pior o serviço e tudo mais. Encheu de gente e tal. Então, acho que ainda vai dar mais um passo para trás, mais um negócio para baixo e acho que as pessoas vão desanimar, sei lá. Ou vai ficar o mesmo preço de táxi, daí a pessoa vai falar, vou de táxi, vou de ônibus, vou de bicicleta, sei lá.
É, então, aqui o táxi é o mesmo preço do Uber. Então. Tipo, eu acho que o táxi que é barato aqui. E eu prefiro, eu uso o aplicativo, mas é o aplicativo que é o tipo 99 daqui, e ele tem a opção de você pedir táxi ou carro particular. E daí, claramente, eu prefiro táxi, porque principalmente porque não é uns táxis regaçados, é o táxi bonitinho, amarelinho e tal, né? Normalmente é bem cuidado para estar nesse aplicativo. E porque aqui também tem muito táxi que é um regaço, mano. Dá medo de entrar. Você fala, porra, essa merda vai explodir, mano, comigo dentro. Mas é. E é assim vai. E o próximo, então, são os iFood, que o Lula já falou lá que vai ficar porrinhando o iFood até conseguir fazer a mesma coisa com o iFood. E daí você se fodeu total, porque você não tem nem como pedir o lanche na sua casa e nem como ir buscar no restaurante.
É, daí o negócio vai ser cozinhar em casa, todo mundo voltar a cozinhar em casa.
Cozinhar em casa, ou bota a linha fixa, liga na pizzaria que você conhece e é aquela entrega, sabe? Tipo, vamos voltar pra época que era bom, tá ligado? Tipo, a época boa de ninguém tem celular, ninguém tem internet, vamos só fazer coisa que nem fazia nos 90, que foi a melhor década da humanidade, foi os anos 90.
Que isso? É, quando você ligava no delivery e se você não tivesse o papelzinho na sua casa, você tinha que ficar perguntando pra pessoa o que tem. Não tinha um cardápiozinho no celular.
Exato, não, mas... Não, e você já tinha, e você tinha vários delivery ali, que isso, assim, você tinha vários, mas você não tinha tanta escolha como no iFood. Então, não te gerava a ansiedade de escolher. Porque você tinha assim, ó, você tinha a pizzaria que você pede em ocasião especial, a pizzaria que você pede só porque você quer pizza, que ela é mais barata. Daí você tinha a esfirraria e a de lanche. Não tinha sushi, para, não tinha sushi. Ninguém comia sushi. Quem comia sushi era japonês só.
É, eu não lembro de tanta temaqueria e tanto sushi.
Malema tinha yakisoba. Yakisoba, e normalmente yakisoba era sempre um lugar meio underground, assim, você liga, era tipo a cozinha da casa da pessoa, que ela também fazia yakisoba para entrega, e daí você tinha um telefone que o seu amigo te passou, tipo, não fazia marketing, nada, não tinha propaganda, era muito mercado negro do yakisoba.
O yakisoba eu lembro quando deu uma estourada, meio que virou uma modinha, assim, meio que todo mundo comia yakisoba.
Tudo vira moda. Temaki virou moda, sushi virou moda.
Só que tem umas coisas que vira moda e depois continua, né? Tipo, muita gente parou de comer, sei lá, mas muita gente continua, né?
Sabe uma coisa que parou de ser moda? Pizza cone. Pizza cone era moda e depois parou de ser moda.
É, eu comi pizza cone esse ano ainda.
Então tá voltando.
Ou tinha acabado de chegar na cidade que eu tava morando, né? Vai saber.
Cara, você tá escutando isso? Você nunca comeu pizza cone? É tipo assim, a massa da pizza na forma de um cone e recheado de uma coisa que você nunca vai ver na pizza, tipo estrogonofe, tá ligado?
É, mas é bom, eu gostei. Inclusive, acho que vou pedir uma pra jantar hoje.
Batata recheada também é bom. Vamos começar a falar das comidas aí, que estamos com fome aqui.
Nossa, eu tô morrendo de fome.
Mas beleza. Vamos fazer alguns avisos aqui. Nosso Telegram, Terapia da Conspiração, só você buscar lá, ou então o link para ele também vai estar na descrição do episódio. O nosso Twitter, @podcasttdc, ou Terapia da Conspiração Podcast. E o nosso e-mail, contato@terapiadaconspiração.com. Se você quiser entrar em contato com a gente, usa um desses três canais para falar com a gente. Se você mandar e-mail, a gente pode ler aqui no programa, ler a sua opinião. O que, que você achou aí da regulamentação? Você trabalha de Uber? Seria legal saber de alguém que trabalha de Uber o que, que acha dessa regulamentação. Ou Uber, ou 99, ou qualquer coisa. E manda pra gente lá. Beleza. Próximo aviso aqui é falando que, como sempre, já citamos no começo do episódio, se você quer escutar esse programa, esse podcast, com capítulos, com transcrição em texto, e também se você quiser doar satoshis, bitcoins, para esse podcast, você tem que usar um aplicativo que seja compatível com podcasting 2.0. Você acha esses aplicativos em podcastindex.org/apps. Eu tenho usado o Fountain e tenho gostado bastante. O Fountain não me paga para fazer essa propaganda, mas eu faço porque eu gosto muito do aplicativo deles. E com isso, vamos seguindo aqui no programa, né? Nossa, parecia que era rádio aqui agora, né? Vamos pegar aqui a ligação do ouvinte pedindo música. Vamos falar do Prison Break Brasil. Os caras que fugiram da prisão lá em Mossoró. Tipo, coisa de cinema. Entendeu? Coisa que não acontece aqui no Brasil, na América do Sul. Ou talvez aconteça exatamente por isso. Sei lá. O que você acha dessa fuga aí da visão? Já aconteceu faz tempo, mas a gente tá trazendo pra notícia agora.
Até hoje eles estão sendo perseguidos e cada dia saem mais notícias com desdobramentos do caso. Os caras fugiram pelo buraco da luminária aí, não sei o quê. E tinha câmera que não estava funcionando bem na hora que precisava que estivesse funcionando. Então, o que já dá um certo indício de que tinha gente de dentro envolvida. Cara, parece muito coisa de série mesmo. E eu digo pra você que provavelmente vai ter uma série em breve aí, né? Dependendo do que acontecer com o desfecho desse caso. Descobriram que eles estavam escondidos num sítio, daí prenderam o dono do sítio, e o dono do sítio disse que ele estava sendo obrigado a ajudar a dupla, mas não sei se estava ou não estava. E parece que a Polícia Federal demorou 16 horas para chegar nesse sítio, então parece que, sei lá, tá esquisito, sabe? A própria polícia tá. Os caras escaparam e parece que tem alguém dentro da polícia que faz questão de demorar para prender os caras. Não sei. É realmente coisa de filme, cara. A gente aqui pode criar várias teorias de conspiração. E. Enfim. E outra coisa, isso já também fez com que outros presidiários, né, da Penitência Federal de Mossoró fossem transferidos, porque. O que eu entendo é, a galera não sabe quem que é o infiltrado, então vamos transferir a galera antes que ajudem a fugir mais, né?
É, então, eu tava lembrando, esse, né, tem um canal que eu sigo, que de vez em quando eu pego para ver os vídeos, que ele chama 32. 32. Então, ele tem aí, acho que no YouTube, no Rumble, quem quiser ver, é em inglês. E ele tem lá um cara, que é o cara que fugiu a vida inteira de tudo quanto é prisão. Cara, parece que o cara. Tipo, a diversão do cara era escapar de prisão, tá ligado? Tipo, ele ia, fazia, ia na prisão, e cada escapada era mais incrível que a outra. Ah, o cara já escapou por entre as grades, já cavou túnel, já. E daí, quando eu vi, eu lembrei disso aí, desses caras escapando da prisão de uma forma bem mirabolosa, né, cara? E sei lá, se teve ajuda interna. Se teve ajuda interna, daí não vale. Porque aí está roubando. É, né? Tipo, escapar da prisão tem que ser sem ajuda interna. Que nem do Um Sonho de Liberdade, né? Que o cara lá, você tem que prestar atenção no sapato do cara para saber que ele trocou o sapato com o sapato do chefe, porque ele fugiu pelo esgoto. E daí ele. Ah, na verdade, tô dando um baita spoiler, mas esse filme é dos anos 90. Então, se você não assistiu até hoje, meio que tá na sua culpa isso. O cara foge usando o sapato com sacola, com terno, porque depois ele vai num banco. Ele finge que ele é o cara que ele criou pros policiais lá não pagar imposto. Então, tava cheio de grana o bagulho. E daí então ele pega toda essa grana e vai pro México. Essa é mó da hora. Pra onde você acha que os caras de Mossoró foram?
Cara, é uma boa pergunta, viu? Eu não faço a menor ideia. Para onde você acha que eles foram?
Ah, cara, eles devem ter saído do país já, né? Eles seriam meio tonto ter ficado no país. É capaz.
Então.
Ó, vamos lá, o que que esses caras vão fazer? Eles saíram da cadeia e estão indo entrar como imigrante ilegal nos Estados Unidos e vão lá para Nova York, onde, se você é imigrante procurando asilo lá, eles te dão um cartão de débito de 10 mil dólares e um celular pré-pago.
Cara, então, é que segundo as notícias, eles estão cercados aqui no Brasil, eles não saíram do país ainda. Tipo, eu não sei também, né? O quanto você sabe se você tá cercando um fugitivo? Tipo, se você não sabe onde ele tá, como você sabe que ele tá no cerco que você fez, tá ligado? Mas
Exato.
a informação é que corre, é que eles estão num cerco, num raio de não sei lá quantos quilômetros.
É,
A
tipo,
última
você
notícia que eu
sabe que os
tinha.
caras estão a pé. Você sabe que o ser humano consegue andar um certo limite a pé. durante um dia. Então, você pega ali de onde foi. Quando percebeu que eles fugiram, você faz o cerco e fecha. Talvez. Dá pra fazer assim, né?
Não, mas qual que é a chance de eles estarem a pé ou deles terem conseguido um carro e, sei lá, por uma estrada não muito movimentada, passar pelo cerco?
Chamaram Uber.
Ó, eles foram vistos pela última vez a mais de 6 km de distância. O sítio e a fazenda onde eles foram vistos pela última vez ficam a mais de 6 km de distância um do outro. Além disso, são 22 km entre a área atual das buscas e o presídio. É, tipo, eles ainda estão na região do presídio, pelo que eu tô entendendo. Eles ficaram muito tempo no meio das matas lá e ficaram nesse sítio onde o dono do sítio foi preso.
Ah, então já era. Não tem muito mais. Ou eles têm que achar uma cidade para eles terem lugar para se esconder, mas se ficar no mato... Eles não são as crianças da Colômbia lá que ficaram 40 dias na selva.
Então... Só que se são, sei lá, bandidos importantes aí do crime organizado, eu penso que, sei lá, não ia ter um jeito de... É, se bem que com a Polícia Federal em cima, deve ser muito mais difícil, né? Você, tipo, sei lá, chegar um helicóptero no meio do mato onde você tá, a Polícia Federal tá procurando, acho que chama um pouco a atenção, né? É, acho que os caras se ferraram. Não, parece que não tem muito como sair de onde eles estão.
É, aí fica aí. E na verdade a televisão fica usando isso aí pra distração, né, mano? Porque eles vão ficar mostrando que o Lula tá fodendo com o Uber. Eles vão mostrar. Ou então que o Trump tá ganhando nos Estados Unidos. Ou que o Milei tá fazendo coisa na Argentina. Ah, vamos mostrar os caras que fugiram lá e vamos fazer uma programação especial ao redor disso, para ninguém prestar atenção nas outras coisas.
É, acho que é isso mesmo. E daqui
não teve
a pouco
nada da investigação do Bolsonaro? Acho que eu não vi nada essa semana.
Eu também não vi nada.
Talvez eles estão disfarçando porque já não vai ter mais nada, daí eles...
É... Talvez mas... esteja um pouco sem assunto, daí eles ficam enaltecendo essa história aí.
É, vamos ver o que vai dar isso aí, mas eu acho que... que não tem muito... Além da conspiração da TV fazer isso como distração para outros assuntos, o que vai acontecer é que eles vão ser pego, vai mostrar eles sendo pego, não tem muito como eles, a não ser que eles façam mais alguma coisa mirabolante aí no caminho, né?
É, mas não perca aí, né? Em breve, no Globoplay, a minissérie Prison Break Brasil.
É, PBB.
PBB.
O Paulo Ricardo vai fazer a entrada.
Exatamente.
Então, Paulo Ricardo também é uma coisa que acho que quem é mais novo nem sabe quem é. Porque o tema do Big Brother ainda é do Paulo Ricardo?
Eu acho que é, mas... Nem fala mais quem é Paulo Ricardo. Porque no primeiro BBB, que foi em 2001, eu acho, 2001... Eles já estavam tipo meio que revivendo o Paulo Ricardo com essa música, né? Então, 24 anos depois, não tem mais.
Pois é. Eu acho que o primeiro BBB foi em 2002.
Por que você acha isso?
Porque foi o da Maria Eugênia, não foi? Do Bambam?
Foi.
Então, eu acho que foi 2002.
Ah, foi 2002 mesmo. Caramba.
Eu lembro que eu tinha mudado de escola.
Ah, e daí o Maria Eugênia e o Bambam...
Que era a coisa que a gente zoava na sala de aula, tá ligado? A gente colocava uma vassoura com um papel, assim, com uma carinha e falava que era Maria Eugênia.
Entendi. Que loucura.
Pois é, naquela época, gente, antes dos memes, era assim que a gente se divertia na aula.
E 22,
sem estudar, é claro.
22 anos depois, o Bambam tá lutando com o Popó, né? Lutou.
Tá lutando. tá tomando uma surra, né?
É, tomando surra do Popó.
É que nem você... E, assim, tudo bem, o Bambam é muito mais forte do que eu, mas qualquer um sem que vai lutar contra um boxeador profissional vai tomar uma surra, não tem o que fazer, cara. Ele aguentou bem, né? Eu acho que eu aguento o tempo do sino, assim. Tum! Tum! Acabou.
E ó, se você... Acabei de descobrir que no Wikipedia tem, tipo, todos os dados do primeiro BBB. Desde, tipo, os líderes por semana, os participantes. Nossa, as eliminações. Puta merda, cara. Quanta coisa.
Quanta cultura inútil.
Não é? Nossa, é tipo, dá pra... Eu vou fazer
um... Eu lembro quem ganhou,
uma
mano.
Tese
quem ganhou
de mestrado.
Foi aquele mineiro lá. Aquele que... Ele ficou nhanhando. Ele pegou uma mina lá na festa da espuma. Depois a mina terminou com ele, não quis mais nada com ele. E esse cara que acabou ganhando.
Cara, quem ganhou foi o Bambam, velho.
Ah, foi o Bambam que ganhou? Ah, então... Tô viajando. Então,
pô, se memória faz, é uma boa pra outro. Lembrar o ano que aconteceu e você não lembra quem ganhou.
Ah, então. Não, mas talvez eu tenha lembrado de outro Big Brother. Quem ganhou?
É.
O Bambam ganhou? Nem sabia que ele tinha ganhado.
Ganhou, pô. Por conta da Maria Eugênia ainda, eu acho.
Ah, mas beleza, Davizão.
Então tá bom.
Bom, acho que estamos bom de tempo aqui já. E já, tipo, completamente saímos do assunto. Estamos falando de Big Brother.
Né? As notícias, acho que da pauta de hoje, não renderam tanto, mas tá bom. É.
Vamos lá, vamos então para aquele momento muito esperado aqui, onde a gente compartilha o que aprendemos no episódio de hoje. E o que eu aprendi no episódio de hoje foi que a gente tem uma memória foda para coisas que não servem para nada, né? Tipo, eu lembrar que ano que foi o BBB. E isso está ocupando espaço de algo que poderia ser útil, não só para mim, mas para toda a humanidade.
É. Mas é, no futuro esse conhecimento pode ser histórico, né? É que hoje o BBB é só um bagulho zoado de entretenimento.
Eu acho que isso tinha que virar uma frase de coisa de caminhão, tá ligado? No futuro esse conhecimento será histórico.
Pois é, Kleber Bambam ainda vai ser um herói que duelou com o Popó ainda. E é isso, bom, eu acho que o que eu posso dizer, o meu momento de sabedoria da conspiração é: não fuja da prisão de segurança máxima se você não tiver uma rota de fuga depois que sair da prisão. Se for pra morrer no meio do mato, fica na prisão, caramba.
É. Por incrível que pareça, é isso. O escapar da prisão é a parte fácil de escapar da prisão.
Né?
E com isso encerramos o nosso episódio de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe esse episódio com um amigo de vocês. Se não gostaram, compartilhe um episódio com um inimigo de vocês. De qualquer jeito, a gente agradece aí a força e dá visão. Considerações finais.
É isso aí, galera. Muito obrigado para todos que têm nos acompanhado. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Não esqueça, se quiser interagir, manda um e-mail lá no Terapia da Conspiração. Aliás, contato@terapiadaconspiração.com. Segue a gente no Twitter, procura nosso grupo lá no Telegram. E se a gente falou alguma verdade aqui,
saiba que foi sem querer.
Muito bom, fortalecer cooperação.